Prazer, tudo meu, Miro?
Já
E
caiu a ficha ou não?
pouquinho só, né? Que a gente não esperava. Faz 6 anos só, esse tempo até nós estava comentando, fazia só 6 anos que eu não tava ainda. Guri muito novo. E pra tu ver de onde um sonho de pisar na ferradura e talvez montar um, dois cavalos e Deus se tornar tudo isso, né?
Nem você mesmo disse, nem acreditava
Não,
que isso fosse acontecer.
não
O seu
acredito.
sonho era montar na ferradura.
Era montar, pisar na ferradura e dizer que um dia eu montei na cancha da ferradura.
Veja que a sua primeira vez mesmo no outro rodeio você não participou, né?
Não, foi meu primeiro ano montando a vacaria.
E de onde é que surgiu essa ideia de você contou um pouco lá na final, mas eu gostaria que você falasse. Esse sonho de montar, de ser ginete, é uma profissão ginete hoje, João Vitor?
Uma profissão assim, não sei se eu posso dizer que é, né? Claro, eu não consigo levar, né? Como uma profissão, a gente trabalha e tudo.
Sim.
A gente leva mais como um esporte, mas hoje em dia acho meio difícil, né?
Ter como profissão.
É, ter como profissão.
Viver só disso.
É, como laço. O laço dá muito mais, como é que eu posso dizer, suporte.
Retorno.
E retorno, no caso, né? Mas onde tudo começou, a gente começou com uma brincadeira em casa. Eu gostava muito de assistir a geneteada, muito mesmo. E daí um dia meu tio começamos brincando, montando uns terneiros lá. E um dia daí eu peguei e falei, pá, e se eu começar a genetear? Daí ele, mas tu que sabe. E daí nisso o primo do marido da minha dinda, do Fernando, daí me apresentou o Pedro Varela, que era o famoso Tayoko. O Tayoko veio até montar num Internacional da Vacaria. Foi ali onde eu conheci ele. Daí conversamos e tal. Daí começou a me levar e me incentivar. Comecei a brincar treinando nos galão em casa, que a gente fazia uns galão de quatro cordas e montava com as gurizadas. E daí com ele em 2021 ali, acho que eu tinha uns 16 anos. Daí ele me levou lá pra casa dele pra mim montar minha primeira vez, escondido da minha mãe. Escondido da minha mãe, porque a minha mãe me apoiava, mas ela tinha muito medo de que eu me machucasse, né? Daí montei escondido dela, só mandei o vídeo depois.
Primeiro fazemos,
É.
depois
Isso, depois nós
comunicamos.
convencemos. Daí, desde dali a gente não parou mais, né? Sempre incentivando. Que é um caminho assim que o Taiyoko ensina muita gente que primeiro a gente aprende a cair bastante para depois a gente aprender a montar direito. Mas cara, eu devo muito a ele porque bom, sou tudo o que sou hoje no meio da gineteada por conta dele. Tudo que ele me ensinou, tudo que ele, como ele me ensinou a muitas vezes tratar as pessoas, a educação. Claro, tive muita educação de casa, agradeço muito meu pai e minha mãe. E sempre, bom, família é o suporte de tudo, né? Mas como me comportar muito em rodeio, eu devo agradecer muito a ele, que ele me ensinou bastante de tudo desse meio. E era mais ou menos isso aí.
O Tayoko é da onde?
Ele é de Caxias.
A de
De
Caxias.
Caxias.
Ele monta ainda?
Ele tá meio paradão agora. Um carro virou com ele. Ele andou quebrando a bacia e espremeu o rim dele. Daí isso
Olha
já
só.
apavorava minha mãe. Daí, mas por enquanto ainda. Graças a Deus nunca sofremos nada.
Não teve nenhuma queda feia assim,
Não,
nada.
só desmaiei.
É?
Desmaiei 2 vezes.
Opa, depois
Mas
que caiu
isso.
do cavalo?
É, eu caí. Na bom, numa festa do Pinhão aqui em Montes Capões. Acho que foi uns 3 anos atrás, ou 2 anos atrás. Eu vim numa festa, caiu, o cavalo pisou na minha cabeça. Daí
Nossa.
eu desmaiei. Daí não com muito agrado, peguei e voltei lá no outro ano, desmaiei de novo. Daí eu digo, não, nessa festa eu não minto mais.
Na festa do Bundes Capoe não
Não.
monto mais. Quantos rodeios você já participou aí? Porque é curta a sua
Ah,
carreira ainda, né?
é. Cara, não contei.
Mas já são bastantes.
São bastantinhos, assim, mas nunca rodeios grandes, assim, sabe? Eu acho que um dos maiores que eu fui ali antes de eu montar a vacaria foi o Caverá lá no Araranguá, lá.
Você
que é
está
o Xuxa que faz.
Você está pretendendo ir agora?
Esse ano eu vou de novo.
É em março.
Gosto
lá,
muito,
né?
Gosto muito de lá.
Exatamente. Já tem... O prêmio maior, significante, foi esse.
Foi esse.
Uhum. E já tinha alcançado alguma outra premiação? Ainda não, João Vitor?
Já. Em São Sebastião do Caí, eu acho que eu tenho uns rodeinhos lá pequenos, tinha um segundo e terceiro. Eu não me lembro agora se é em... Acho que é Nova Petrópolis. Acho que é Nova Petrópolis. Ali eu ganhei também.
Uhum.
Ali eu acho que foi o primeiro rodeio que eu ganhei, assim, de primeiro lugar.
Como é que fica... O que que passa? Porque ali são instantes, né? A preparação do jinete em cima do cavalo tem que sair bem, né? Que conversa que vocês têm ali com os palanqueiros, com o pessoal que está ajeitando o cavalo? Como é que é esse momento ali?
Ah, normalmente é se o cavalo tá bem, tá... Não tá, se ele não tá estaqueado, não tá, como se diz, não tá com a palheta no palanque pra não bater o joelho. Como é que ele tá, se ele tá sentado ou às vezes com uma mão pra trás, uma pra frente.
Uhum.
Normalmente é isso.
Mas é um momento tenso ali, né?
É, um pouquinho.
Um pouquinho, é? O cara que fica olhando de fora já, nossa, dá um medo, né? E naquele instante, porque assim, ó. Toda a profissão, eu pelo menos comigo, é assim, quando vou fazer alguma apresentação com o público, vem o frio na barriga, né? Vamos dizer que é um certo medo, até a coisa se soltar. Com o jinete é assim também ou não?
É, às vezes um não. Pior, né? Acho que não, às vezes não é muito medo. É uma... Cara, uma sensação de montar, de jinetear, é quase uma sensação de liberdade, assim. E eu nunca tive uma sensação tão parecida quanto a de tu montar ali e aquele tempo parece que nunca acaba, assim, sabe? Mas é tudo muito ligeiro. Mas é uma sensação incrível de quem tá ali em cima jineteando, é fora do comum.
Coragem, né, na verdade?
É.
Coragem.
Coragem.
Perícia.
E um pouquinho de loucura.
Só pode, né? Adrenalina a mil.
Ah, isso é sempre, toda hora.
Pois é, porque você sabe que o cavalo é muito mais forte que o homem, né?
Totalmente.
Incomparável a força. E ele é bruto, quer dizer, no momento que ele salta ali, e o risco, como você falou, de muitos capões que o animal pisou na sua cabeça, você ficar embaixo do animal, daqui a pouco levar um pataço, né? É, o risco é grande.
É grande.
Uhum. Mas tem maneiras do jinete, porque o jogador de futebol, por exemplo, ele sabe como cair numa
técnicas,
falta.
Técnicas, né?
Existe essa técnica?
Não que existe, gente, meio que nem reflexo. Às vezes dá certo, às vezes não.
Depende da maneira como o cavalo te joga de cima.
Isso.
Pois é. Bom, quantas campanas você atingiu? Foram 6 montarias, nós estávamos contando aqui, né?
Foram 6. Montei... No primeiro domingo, no Nacional. Daí classifiquei pro foi pra segunda. Não, pra terça.
Pra terça-feira, é.
Daí caí na terça, vim em sétimo. Daí classifiquei entre os 10. Onde o campeão do Nacional foi o Márcio. E daí ali eu classifiquei na quarta. Daí...
Na Internacional,
isso,
já daí.
Já montei na quarta. Classifiquei na quarta e...
E ficou ponteando, né?
É, daí vim ponteando da quarta. E daí depois montei no sábado. Consegui andar. E daí no domingo as outras duas montas.
Uhum. Então, semifinal e final. Já vamos falar mais sobre isso, sobre as montarias que você fez, né? Porque o pessoal diz, ah, mas em relação até a última montaria, que o menino lá, o Nicolas,
sim,
ele foi bem na montaria.
Nossa,
dele.
Nossa, foi...
Mas a questão, tem que ver a questão de pontuação e campana, né?
É.
Então, se ele bate a campana, eu acho que ele seria o campeão, né?
Não, totalmente, não tinha nem o que ver. E outra, o Nicolas é muito merecedor, eu conheço muito bem o Nicolas.
Uhum.
Um guri muito merecedor e a gente em jinete ali, a gente nunca torce um contra o
outro. Contra o
outro. Nunca. Eu realmente queria que ele tivesse parado, ganhado o rodeio, porque ele merece e ia ser uma... Nossa, vinha dando uma baita gineteada. Não
Verdade.
Tinha.
Foi no último instante lá. Foi. Que ele não conseguiu ficar em cima do cavalo. Nosso entrevistado hoje é o João Vitor Long, o ginete campeão do rodeio de vacaria. Você, na última montaria, na verdade, o cavalo pulou, acho que uma ou duas vezes, você acabou não permanecendo no lombo. Mas você saiu comemorando ali, você já sabia que
na
seria
última.
O campeão? Na última, lembra? Foi aí que o Nicolas fez a montaria.
Ah, do lobo, do isso. Fantasma, isso. Na verdade, eu não saí comemorando, como todo mundo acha que eu saí com...
Deu a impressão.
Com, que nem disse, parecia que ia infartar. Mas não, eu levei um golpe daquele cavalo e eu dei com as minhas costas no chão. E daí começou a me faltar ar.
Puxa vida.
Daí,
quase
daí...
que você desmaia no rodeio da vacaria.
Daí eu dei com as costas no chão ali, até inchou minha coluna aqui. Eu dei com as costas no chão, calo muito forte.
Uhum.
E calo bom. E foi um golpe, nossa senhora. Eu nem pisquei, não vi. Sinceramente. Daí me faltou ar, daí chegou o meu tio, chegou o João Parisotto lá, o Big Big. Daí já me ajudaram ali, daí tiraram meu lenço. Daí eu, aos poucos, fui conseguindo voltar a respirar. Mas não, eu não tava festejando, eu tava com falta de ar.
Mesmo.
É. Todo mundo fala que eu parecia que ia infartar. Não, é que eu tava com falta de ar mesmo. Eu bati as costas no chão e daí não conseguia respirar.
Puxa vida, olha só. Ninguém sabe dessas coisas, né? Que acontece.
Todo mundo falando, não, tava faceiro, não sei o que. Eu digo, não, gente, que eu não conseguia respirar mesmo.
Por pouco que o homem não desmaia ali na cancha de novo, né? Explica um pouquinho sobre essa questão das notas aí que te levaram ao título, né? E até houve polêmicas aí nas redes sociais dizendo, ah, mas o campeão tinha que ser o Nicolas pela montaria que fez. Mas é uma somatória de pontos, né?
É, eu não, sinceramente, eu não entendo muito de juiz e é um, como é que eu posso te dizer, é meio complicado, sei lá, entrar em detalhes disso.
Sim, claro.
Mas não sei como é que eles estavam julgando e tal.
Porque na verdade ninguém atingiu o Campana ali, né?
Ah, na semifinal e final, não.
Nenhum.
Foram revisadas, como o William Brum também deu o pronunciamento dele no Instagram, ele ajudou a revisar e ele, a opinião dele lá, ele falou também que todas as revisadas não tinham dado Campana. E... Não, sinceramente, não sei o que... Como ocasionou.
Se a gente for ver, e nós comentávamos aqui fora do ar... Que desde a semifinal no domingo vocês e até a final, o título, vocês chegaram com a mesma ordem de classificação do primeiro ao quinto, né?
Isto. Teve um dia que eu acho que o Lucas Pérez...
Tava na sua frente.
Tava na minha frente. Um cara que eu sou muito fã ainda e ele tava na minha frente.
Uhum. Mas é justamente a questão de nota. Você estava com a melhor nota e foi até o final, né? E aí conseguiu ficar com o título. Bom, hoje você sabe que é o campeão do rodeio de vacaria, mas é uma coisa que já está lá no passado, né?
Ah.
Mas esse status, digamos assim, para você chegar no rodeio hoje é muito grande, hein, João
Nossa,
Vitor?
Nossa, tá louco. Você quer dizer que é campeão da vacaria, meu Deus do céu, né?
Uhum.
É campeão da Copa do Mundo.
Pois
não
é.
Tem.
O último tinha sido o Alonso, mas até como foi explicado, o Alonso não é de
não era. Ele era só morador, ele
morador.
Não era...
Ele é natural do Alegre.
É isso.
O campeão, o último, foi o Volmir de Paulo.
Volmir
de Paulo, lá em 92.
É, ontem eu fui lá na... Fui na casa do seu Paulinho Branco, lá no CT Charrua, lá com a Letícia, e até a gente tava comentando lá de quem que era, daí ele até comentou que o Alonso era só morador, não era... Natural.
Uhum.
Daí nós estávamos comentando lá, daí ele achava também que era o Volmir, o último ganhador.
Perfeito. Eu te perguntava quando você chegou na emissora se ginete treina, tem que ter treinamento. Você disse que sim. Claro que o treinamento é montando, né?
É, treina, a gente treina em mesmo cavalos aporreados, às vezes, tipo, como eu vim ali dizendo, na sede lá do meu tio lá, às vezes ele chama, a gente vai lá, monta um, dois da tropa dele, A gente, eu treino aqui também, treino com os guri aqui, com o Caio Silva, no burro ali. A gente corre também, anda de bicicleta, academia, é como se fosse um atleta. Muitos desses caras aí que estavam na vacaria, que eu sou um grande fã, tipo como, como é que eu posso dizer, Lua Gabardo, Eliel Bastos, Nicolas, o Nicolas Oliveira, o Júnior Cabeludo, o quem mais? Romário.
O Lucas Pérez.
Lucas
falou.
Pérez. Esses caras, assim, são. Bom, são atletas fora do comum, não tem. Eles treinam.
São referência pra você.
Não, tá louco. Eu até nem acreditava. Eu olhava pro lado das minhas esporas, eu dava risada e ficava quieto, né? O que, que eu tava fazendo ali?
Cara, eu no meio dessas feras aí.
Um cara bicampeão de Jesus Maria, o Alex Silva Lelê também campeão de Jesus Maria ali. Campeões do Erval, campeões do Garrão do Pampa. Cara, os caras que a gente admira muito no assistindo, né? E vendo os caras de Netchau, um dia sonhando em chegar no ápice deles, assim, fora do comum, tu está ali atando as esporas lado a lado deles, lado assim, lado. Sabe?
Ali são todos iguais, não é, João Vitor?
Mas é um negócio que mexe com o cara, assim, sabe?
Ah, imagino.
O cara é fã, né? Não adianta. Uhum. O cara admira muito. A gente leva como inspiração.
Isso é bom.
E é um negócio totalmente
fantástico.
Fantástico.
Agora mais do que nunca, seguir adiante.
Agora, nem diz outro, agora já que vai, agora vai. Agora não
vai.
Tem como parar.
O próximo é o do Caverá?
O próximo que eu quero ir agora é o Caverá, março.
Certo. Já pensa em ir a outros rodeios grandes, aí, de repente até fora mesmo do Brasil?
Tem vários. Eu pretendo ir em bastante ainda. Tenho sonho de montar em Noerval, tenho vontade de montar Garrão do Pampa, Morada do Sol, que é em Pelotas.
Uhum.
Tem muitos rodeios que eu quero ir ainda.
Certo.
Praianos.
Tem uma idade pra dizer, tô com 30, 30 e poucos anos ainda, pode ser um ginete ou não?
Cara, eu acho que vai muito da preparação ainda.
Você se cuida de se cuidar, assim, né?
É. Não tem, quem gosta da arte ali... Eu agora não vou me lembrar da idade dele, mas assim dá de ver como o Renato Petin, né?
Petin.
O cara já mais de idade e ainda é o Renato Petin, né? Não tem o que se dizer. Mas, né? O que eu vou lhe dizer de idade?
É que depende muito do preparo, como isso. Você falou. Se você tá bem fisicamente, vai. Agora o ginete sabe que se ele quer seguir adiante, vai ter que se cuidar.
Totalmente.
Bastante também. Porque não é só chegar no final de semana, digamos, num rodeio e montar. Se ele não teve uma preparação antes, né?
É.
Se não se cuidou, não treinou. Aí fica difícil competir com caras que são lá bem preparados.
E muitos são preparados físicos e mentalmente. Né?
Olha
só. Os caras são... Não tem.
São fera mesmo. Muito bem. Você me dizia que vai ficar com prêmio, né? Com o carro.
Vou ficar.
Vai ficar. Exatamente. Bom, a gineteada é uma das provas, a única que não se divide. Por quê? Porque é o único. O ginete ganhou é dele. No laço, inclusive ali o pessoal que ganhou a caminhonete, teve uma dupla vencedora, que é a ideia do barracão. Uhum. Mas eles acabaram lá em três ou quatro duplas rachando o prêmio.
Racharam.
Né? É. Isso é parceria também, né?
Ah, não, sim.
O laço é diferente.
O laço, sei lá como é que eles... Mas... O laço eles racham em bastante, às vezes também.
Exato, exatamente. As outras...
E às vezes também, às vezes vale a pena, né? Porque às vezes também, bastante, às vezes todos precisam, né? Assim um ajuda o outro, né?
É. Diferente da gineteada, que é individual, é um esporte individual. E que aí, então, o ginete fica com o prêmio para si próprio. João Vitor, foi muito bom ter conversado com você aqui no nosso programa. Te agradeço. Imagino que você esteja sendo bem procurado aí também por outros meios de comunicação. Ontem você era, acho que era para ter vindo ontem, né?
Era para ter vindo ontem.
É, mas estava em viagem, inclusive. Mas te agradeço, desejo aí muito sucesso, que tenha uma carreira longa pela frente, viu?
Eu que agradeço, senhor.
Muito obrigado.
Obrigadão mesmo.
Tá certo.